Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu vi o Big Brother até o 5. Sinto falta.
Nossa, velho.
Chegou isso tudo?
Chegou no 5.
Puta que pariu, velho.
Na verdade, Sério. Eu vi até a Maria Eugênia, cara.
Até a Maria Eugênia? Quem é Maria Eugênia?
Eu não lembro, era um boneco de lata, mas eu não lembro qual que era o BBB.
Gente, Deus, cara. Eu lembro no máximo do Bambam do primeiro.
Porra.
Esse é o da Maria Eugênia.
Pô, pode crer. Esse é o da Maria.
Será ou seja, só viu um? Foi isso?
Salve, dudes, eu sou o André, então chegamos aqui à parte final desse Dudecast. Para. A gente vai acompanhar mais daqui a pouco. Vamos para os nossos intervalos.
Ah, João Kleber.
Muito bom.
Fala, dudes, aqui é o Pedro Nino, o estagiário, e eu só assisto Netflix.
Porra! Tirou onda!
Planou.
Tirou onda.
Botou a giromba em cima da mesa agora também.
Pá! Fala, dudes. Aqui é o Juan e a minha mãe reclamou comigo que eu assisto muita TV e que eu deveria ler mais. Então agora eu só assisto filme legendado. Foi mal, mamãe.
Ah, muito bem, galera. O papo de hoje é esse daí. TV, Globo. A Globo mente ou não mente?
Armamente.
O John Kleber é arrumado ou não é arrumado? E o Big Brother?
Ai, meu Deus.
Que assim chega mais junto com a gente, então. Mas antes, quem é que tá aí antes? Que não tem nada a ver com a TV. Ainda bem, né, cara?
Ainda bem.
Zimeio!
Chega mais.
Olha a mensagem, hein?
Muito bem, meu querido Andrei, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do nosso querido site.
É verdade, meu amigo Rafael. Este momento, nesta parte do Dudecast que interage com a galera, que pega aí as histórias que os dudes passaram sobre o nosso cast passado e agora a gente bota pros outros dudes também ouvirem. Então, assim, é o momento da interação, aquele momento em que a gente se diverte lendo as experiências dos nossos novos amigos.
Momento que os dudes fazem mais parte ainda da nossa vida, né?
É, rapaz, esses dudes que estão aí influenciando cada vez mais a nossa existência, né? Neste momento são tão importantes quanto nós mesmos, né, Rafael? Porque se não tivessem eles, não teria o momento dos e-mails.
Exatamente, por mais clichê que pareça, é verdade, né? Se não fossem eles, a gente não estaria aqui, não teria pra quem falar, né, cara?
É verdade, é verdade. Então chegou a hora deles, né? Vamos lá!
Isso aí, e a gente, cara... Queria já, falando em agradecimento, né? Não custa, agradecer nunca é demais.
É verdade.
É, a gente queria agradecer muito essa semana que passou agora, a gente deu a nossa palestrinha lá, que não foi uma palestrinha, foi uma palestrona, foi muito sensacional. A galera encheu demais aquela sala 98.
Ficou top, ficou, ó.
Pô, cara, nossa, os dudes todos lá fazendo coro com a gente, pô, rindo das nossas piadas, prestando atenção na palavra que a gente tinha pra passar, e foi muito, 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 muito legal, muito gratificante ver a galera querendo saber o que é o podcast, de onde vem, e pô, foi muito bom assim, cara, foi uma energia muito, muito maneira. Eu não sou muito desse negócio de energia, mas porra, senti um negócio muito maneiro lá dentro, sabe?
O clima era muito positivo, né, a galera ali compenetrada, prestando atenção realmente, e a gente já tá tendo retorno dessa palestra, então assim, agradecer demais aí a todos que estiveram lá na sala 98, que lotaram, né, a sala 98. Obrigado a todos os dudes. E isso aí vai continuar. A gente vai tentar levar para mais e mais faculdades, para mais e mais pessoas aí a nossa palavra, para agregar mais e mais gente nesse movimento que os dudes iniciaram e que agora já é de todo mundo. Vocês também que estão nos ouvindo, pô, indico o Dudecast, porque essa indicação, essa participação e, assim, esse movimento acabam que beneficia a todos. Tanto pra nós, né, que temos aí a galera nos ouvindo, uma nova galera chegando, e pra vocês que podem ganhar os brindes dos parceiros que a gente possa estar conseguindo, dos nossos patrocinadores, enfim, é sempre uma via de mão dupla, né? A galera nos ajuda e a gente também dá aquela bonificação, aquela ajuda pra galera. Inclusive, meu amigo Rafael Marques, posso contar?
Conta, você pode tudo aqui.
Depois daquela palestra maravilhosa lá na UCP, na Sala 98, você sabe qual conquista foi desbloqueada aqui no Dudecast, Rafinha?
Qual?
A conquista da promoção, Rafael!
Ah, rapaz! Caraca! O pessoal conseguiu, né? Consegui. Espalhou tanto que conseguiu liberar.
É, rapaz. Mas olha, a gente ainda não vai revelar pra vocês. A conquista está aí alcançada. Mas a gente vai fazer um pequeno mistério.
Não, claro. Tem que manter, né? Tem que manter um pouquinho o mistério pra galera ver o que vai acontecer aqui, né?
Será que vai acontecer? Olha, tem a ver com o parceiro que a gente tá, né, recebendo aqui dentro do Dudecast. Então, assim, fica ligado nos próximos casts, porque a promoção já está autorizada, mas ainda não será revelada totalmente. A gente vai fazer um mistériozinho. Se vocês quiserem saber, dá uma especulada, mandem nos próximos e-mails. Já fala que você quer participar sem saber o que é, porque o negócio é bom, rapaz.
Esse é o espírito dos dudes, né, rapaz? Embarca nessa que a gente não vai te botar em roubada, não.
Pira de cabeça que aqui não tem pedra pra você morrer.
Falando em agradecer, a gente queria mandar um abração lá pro André da Infofotos, que permitiu que a gente desse os brindes lá pros dudes, as almofadas, as canecas.
É verdade.
É o primeiro passo de uma parceria aí que tem tudo pra render muitos frutos.
Com certeza.
Ele disponibilizou lá duas canecas e duas almofadas pra gente poder sortear pros dudes ao final da palestra e foi muito legal. A gente pensou em sortear, o pessoal, não, eu quero a caneca, não, eu quero a almofada. Pô, deu um sucesso muito maneiro.
Deu briga
muito...
quase.
Pois é, cara, o pessoal, não, mas é meu aniversário, que tarde. Quem sabe não vem algo maior por aí, né?
É, então, dudes, fiquem ligados, mandem e-mail, porque o negócio vai ficar bom, o negócio vai ficar bom.
Ah, rapaz, agora vamos sair um pouco do campo dos agradecimentos. Vamos pedir?
Vamos pedir. Depois do campo dos agradecimentos, a gente vai pro campo dos pedintes. Vamos.
Não custa dar aquela reforçada semanal naquele nosso tradicional pedido das 5 estrelinhas no iTunes. A ponte que o Mário vem pulando e entra direto nos nossos coraçõezinhos. Dude, você que tem a plataforma iOS, se puder dar aquelas 5 estrelinhas lá pra gente no nosso canal. Tá aqui embaixo, tá aqui no link no post. Clica lá, dá 5 estrelinhas. Se você ainda não assina o feed, assina o feed. Indica pra alguém e, cara, vamos junto lá, porque é hora que a gente chegar a 105 estrelinhas no iTunes. Fiquei sabendo que vai ter gente pelada por aí.
Ah, vou liberar nudes, não nossos, mas de mulheres famosas. Eu estou aqui com um arquivo, um HD externo, e olha, vocês gostariam de ver.
Vai dar pano pra manga esse HD externo
muito,
aí, né, cara?
Vai dar muito pano pra manga. E também, Rafael, gostaria de pedir para os dudes que estão nos ouvindo aí pela primeira vez, ou então aqueles dudes que nos ouvem aí ainda não tiveram coragem de participar, que enviem e-mails pra gente. A gente gosta demais dessa sessão aqui, de gravar, de estar rindo, de conhecer as experiências de vocês. É um momento que a gente tá mais perto de vocês ainda. Então, assim, você tem dois caminhos aí pra mandar e-mail pra gente. contato@dedudes.com.br e tem também o dudecast@dedudes.com.br. Inclusive, tem formulário no site, cara. É preguiça, não é possível que isso vai te impedir.
Não é uma desculpa,
não,
né, cara?
Não é desculpa.
E se você não quiser ouvir os e-mails e recadinhos do site, é só pular para...
33 minutos e canal 25.
Começamos a nossa leitura de e-mails de hoje, Rafael, com ele que está de volta, o nosso amigo Nils Rosa.
Eu adoro esse nome,
Nils,
cara.
Nils, ele é o Nils, de 20 anos, ele é estudante de gastronomia e mora na belíssima cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Ai, que inveja.
Ah, cara, daqui a pouco a gente tem que começar a abrir uma rede de contato com os dudes que moram por esse Brasilzão todo pra receber a gente.
É,
hein,
cara, porque assim, a gente vai, tô sentindo que a gente tem aí que fazer a visita pros nossos amigos.
Também acho, né, receber os dudes, receba um dude na sua casa.
Receba
aqui.
Receba um dude.
Adorei.
Na verdade são quatro.
Receba, não, toma, logo quatro na vez.
Ele diz o seguinte, Rafinha, salve dudes. Aqui quem vos fala ou digita, novamente é o Nils, e gostaria de começar o feedback falando que acho que posso ser considerado uma entidade. Opa, será? Vamos avaliar isso aí, vamos avaliar. Grisalho, olhos com duas cores, nome com três pronúncias diferentes, só falei duas porque a terceira é BR, então não gosto muito dela.
Deve ser Niel, né, cara?
Deve ser Niel. Entre outras coisas.
Rapaz, 20 anos e grisalho?
É muita preocupação, né? Então muita mulher na vida do Niel.
Seria
desculpa.
Interessante. Nils, Niel,
Nils. É muito nome pra um cara só. Nils.
Nils Oldboy. Adoro.
Sobre os programas de índio, acho que a vida é praticamente um programa de índio. e tu tem que arrumar um jeito de fazer algumas coisas pra sair desse programão. Devo dizer que trabalhar com os pais é um puta programa de índio. Trabalho com os meus e sou praticamente o coringa deles. Faço todo o serviço que me passarem. É, realmente é complicado, tá? Empresa familiar é bem intensa, né, cara?
Deve ser, né, cara? Porque assim, eu acho que o pessoal, quem começa a trabalhar na empresa familiar, de repente acha que... Não tô dizendo que é o caso do News, mas acha que a cobrança vai ser menor, mas não é, não, né, cara?
Cara, a cobrança é maior e o trabalho também. Faltou alguém? Ah, meu filho, vai lá que você resolve.
É tipo ter aula com parente, né, cara? Tu acha que vão te aliviar? Não é, não. Pelo contrário, sentar o couro.
É divertido porque tu aprende a ser versátil, mas é um puta programa. Programa de índio, porque tenho que trabalhar com eles nos finais de semana, já que eles possuem uma empresa de casamento.
Quando tu acha que vai se livrar,
quando você acha que vai passar aquele dominguinho assistindo o jogo, tem casamento pra cobrir.
Pensa de novo que tem um casamento pra
tem
fazer.
Tem um casório. Tem um casório. Ai, Jesus. Lembro de uma vez que foi o programa de índio duplo. Acordei às 6 da manhã do sábado, passei o dia e a noite toda trabalhando no casamento. Cheguei em casa perto das 8 da manhã, tomei um banho e fui para o evento de anime por causa de uma guria. No final...
Cansaço some, né?
É, o cansaço não gosta. Você embrulha o cansaço e deixa ele ali na caminha, depois você volta pra buscar. No final, ela mal me deu atenção, ficou com os amiguinhos. E eu me fudi naquele programa de índio. Pelo menos, aprendi a deixar de ser cabaço. A referência fica aí pra você que entendeu.
É, deixa aí, deixa no ar, deixa no ar.
Foda também é quando te convidam pra ir em uma festinha de um grupinho que o problema não é as pessoas não te conhecerem, é elas não gostarem de ti. Ir acampar, pegar transporte público em horários públicos, ter que acordar cedo pra fazer algo nem um pouco excitante e por aí vai. Caraca, que coisa horrível, cara.
É mesmo, né, cara?
Tudo programa de índio, tudo. Com certeza, tem um checkzinho de programa de índio. Basicamente, aqueles programas que tu olha pra cara da pessoa que te convidou e fala, porra, é sério?
E acaba indo, né?
É. Enfim, dudes, continuem com o bom trabalho, nos animando antes de irmos para algum programa de índio. Oh, que maravilha! Abraço!
Aí a receita, né, cara? Tá no programa de índio, sabe que vai ser um programa de índio, bota um dudecast no celular. Puxa, e vai ser feliz.
Irmão. Vem ser feliz com a gente.
Andrei, temos um e-mail, um micro e-mail.
Mini e-mail.
Um ser chamado Caio German, deve ser germã, mas eu gostei do German. Ele manda um recadinho muito profundo aqui. Muito bom o tema. Pra mim, programa de índio é aquele que você, no fundo, sabe que vai dar merda, ou que vai ser uma merda, mas acaba indo. Abraço a todos.
Sucinto, passou a régua.
Acabou, é isso
aqui. Finalizou aí. Caio German, volte neste programa, se identifique, sua cidade, sua idade, porque você é apenas um ser chamado Caio German, e a gente não gosta de seres apenas aqui no Dudecast.
Um ser de poucas palavras.
É verdade. Ele voltou também, Rafael. Fábio Melli. Padre Fábio de Melli. 24 anos. Engenheiro das castas superiores. São Paulo, SP.
A qual eu me curvo.
É, rapaz. É um mestre seu, né, Rafael? Padre Fábio Melli.
Padre Fábio de Melli é bolado.
Salve, dudes. Sobre o último Dudecast de programas que não deram muito certo, venho para acrescentar uma história. Quando eu era pequeno, um jovem mancebo, frequentava os clássicos fliperamas, dos quais meus pais proibiam que eu fosse. Porém, eu ia do mesmo jeito. Rebelde, olha!
Rebelde, esse menino.
Esse menino rebelde. Numa noite, um amigo me chamou para ir até o fliperama perto de casa, pois tinha um jogo novo lá. Inventei uma desculpa e fui. Chegamos lá e estávamos esperando a nossa vez, quando, de repente, ouvimos tiros.
Caraca, cara!
Pá! Que isso, que bugado! Ele tava em São Paulo, tava em Paraisópolis, louco. Eu não curti, eu tava no Capão Redondo.
Tá aí um lugar pra não irmos, então.
Não, Capão Redondo não. Sim, dudes, tiros! Tiros! Estavam assaltando a adega do lado do fliperama, meu Deus do céu!
Caraca, cara! Louco!
Isso, cara! O dono do local fechou a porta e ficamos por lá uma hora escondidos atrás das máquinas. Depois ainda tive que fingir pra minha mãe que não sabia nada no dia seguinte.
Que chegou em casa branco, cagado, tiroteio? Não!
É que eu caí na pista de skate, mano. Mas você não tem skate, Fábio! É, eu arranjei na rua um prestado.
Com amigos. Tô com sono, tchau.
Tô comigo, eu vou. Continuei frequentando o local, mesmo assim, ousado!
Cara, ousado e rebelde, né, cara? Esse é o Fábio de Melli.
Esse é o Fábio de Melli, antes de ser padre. Meu Deus do céu, cara.
Quem diria, né, cara?
Fiquei muito contente e acho que os dudes também, com o upgrade nos erros de gravação. Ficou legal, ficou muito bacana.
Errou!
Errou! Um abraço aos dudes e aos outros ouvintes dudes que fazem parte deste grande movimento. Muito obrigado, Fábio. A bênção.
Amém.
Amém, irmão.
Ai, ai. Vamos ao meu colega de profissão, Eduardo Mazeu, 32 anos, professor de inglês, Petrópolis, lá cidade imperialista.
Ai, que delícia,
adoro,
cara.
Adoro. Olá, dudes! Ouvi o podcast de vocês pela primeira vez a partir do 24, sobre hobbies, manias e bisonheiras do Rafael. Agora já baixei todos pra ouvir, olha isso aí.
Mas isso aí. Ele é sinistro.
Com relação a programas de índio, nada que fiz na vida foi mais índio que passar a virada do ano em Copacabana.
Eu concordo, assina embaixo.
Foi índio o negócio.
Foi índio.
Pra facilitar a situação, fomos de metrô bem cedo, voltamos de metrô também bem tarde, mas de qualquer maneira, é programa de índio de magnitude 100. Abraços!
Cara, aquilo fica lotado. Vai todo mundo pra lá. Você imagina numa extensão de praia, você comportar 2 milhões de pessoas. Não tem como ser bom, cara. É farofa, é porra de fogos estourando na areia, é macumba pra Iemanjá. Porra, não dá certo, cara.
Deve ser bom pro cara que tá ali na cobertura do Copacabana Palace.
Porra, aí é outro nível, né, irmão?
Tomando um
Chandon.
Chandon, aqueles Veve clicou, que a garrafa é 500 contos.
Oh, ai, meu Deus.
Ai, meu Deus,
eu estou indo e voltando. Eu estou indo e voltando, estou flertando.
Ai, estou flertando com o monóculo. Vou aparecer nesta leitura aí, né, meu Deus?
Ai, meu Deus, Jesus.
Baixou um português no meu monólogo.
Foi influência.
Ai, meu Deus do céu.
É porque a gente tá tão metido que a gente já está conversando com portugueses. Então,
os estudos não perdem por esperar.
Ai, Jesus. Temos mais um e-mail muito bacana, Rafael. Octávio Santana, ele é estudante de História na UFES. Mega em Cariacica, Espírito Santo. Olha o Dudecast fazendo o maior sucesso lá no Espírito Santo, Rafael.
É, com a galera de Manas, cara, olha aí.
Os capixabas, eles estão vindo com tudo aqui dentro desse podcast.
Tô gostando de ver. É conterrâneo do mito,
né? É, rapaz, conterrâneo do mito. Meu nome é Otávio Santana, moro em Cariacica, Espírito Santo, e faço história, né, na Universidade Federal do Espírito Santo. Não sou muito fã de podcasts, na verdade, só escuto vocês mesmo. E sim, já ouvi todos os casts disponíveis em 5 fucking dias! Meu Deus!
Caraca! Puta que pariu, Otávio!
Mandou demais, cara!
Porra!
Maratona de Dudecast? Pode!
Pode, deve!
Fico torcendo pra ouvir mais e mais e mais! Além de fazerem minhas viagens para a faculdade melhores, sim, viagens, no mínimo 1 hora se não tiver trânsito.
Caraca,
que tenso. Vocês são muito engraçados e às vezes me pego rindo sozinho no busão, ouvindo vocês e com pessoas me olhando como se fosse completamente louco.
Ah, cara, bem-vindo aos dudes.
Enfim, esse podcast é o melhor de todos os tempos da Galáxia Universal do Milênio Jesus, que maravilha!
Chama o Padre Fábio de Melli.
Atenção a ele, senhor!
Ai, eu já tô suando.
Eu também, cara, Otávio, eu tô suando e chorando aqui.
Ai, meu Deus.
Ah, e fazendo um adendo, invocando o espírito de porco do Juan nesta leitura de e-mails. Dei 5 estrelas lá no iTunes e espero que tenha chegado no coração de você. Ai, cara.
Claro, tá aqui, ó.
Plim. Plim. Que coisa maravilhosa. Ele ainda dá esnobada, ele ainda bota o monóculo.
Meu Deus!
Enviado do meu iPhone! Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! iPhone 6, pode plantar?
iPhone! Ai, meu Deus, eu estou suando. Ai, volta um mito, um dos mitos.
Ai, Jesus. Ai, eu já tô suando, eu já tô chorando, imagina agora.
Imagina agora com os mitos. Ai, meu Deus. Diego Burst, aquele que não precisa de identificação.
Não.
Fala, dudes. Fala, Diego. Relembrando a leitura de e-mails do Dudecast 25, não me lembrava de tantas bizonheiras que Henriques tem.
Oh, nossa, são muitas.
Mas sim, ele as tem e já presenciei diversas vezes. Inclusive quando baixa o espírito da tia da faxina dele. E é algo muito bizonho mesmo. Mas a amizade fala mais alto e a gente releva.
Não, é assim com o Rafael, é assim com o Rafael.
Mas é só por isso que eu sou amigo deles, cara. Porque eles relevam pela amizade. Sim, senão, sim. Ele não é só peculiar, mas é também pitoresco. Eu acho essas palavras tão ofensivas, cara.
Como você é pitoresco?
Pois é. Ai, caraca. Outra mania que tenho, esqueci de falar, é que sempre que alguém fala uma palavra que me arremete a uma música, eu tenho que cantá-la. Caraca. Por exemplo, se você falar só você, e em seguida eu continuo, que me fascina, só você que me alucina, isso. Só você que me faz delirar com o seu jeito de amar.
Caraca, cara, que coisa incrível.
Imagina a conversa com o Diego, cara.
Né? Eu ia ficar testando isso, cara.
Eu também, só de sacanagem.
Só de zoeira. Sabe, as pessoas, a gente tá conversando, não, aí, Diego, a gente vai ali naquele pub maneiro, Creu.
Ai, cara, porra, ia ser muito legal. Ai, fazendo um adendo pra falar mal do Juan.
Nossa, que maravilha.
A própria arma do Juan. Eu adorei. Referente à fantasia de retalhos, não sei se vocês repararam, mas ele estava com uma roupa listrada preta e vermelha. Ou seja, não era só o Jack Sparrow da comunidade. O nosso botafoguense Ru estava vestido de Jack Sparrow flamenguista da comunidade.
Olha aí, Brasil, que maravilha!
Dá-lhe, agora eu sou Mengão, né, Ru?
Agora eu sou Mengão. Bota o Fênica, bota o Ronaldinho pro Juan agora.
Ai, cara.
Olha aí, Rafael.
Contando um caos sobre o assunto do podcast passado, tema fodarástico, por sinal, muito obrigado.
Obrigado.
Toda vez que íamos visitar algum parente de meu pai, normalmente eu era a única criança, por volta de 9 anos de idade. Agora, imaginem uma criança de 9 anos sem ninguém da mesma idade pra brincar ou interagir, rodeado por velhos que só o elogiam. E pior é que pega na bochecha. Ai, meu Deus.
Coisa linda, Dede.
Peguei no meu colo. Meu Deus do céu. Me senti na sala do templo do Kami-sama. Ou seja, cada hora equivalia a dias. Sobre a legião de Henriques e Rafael, tem uma sugestão. Ao invés de We Are Legion, usada por Azaghal, eu acho que vocês poderiam dizer We Are Bizonho. E segue uma ilustração do mascote do seu brasão. Trata-se do personagem Bizonho do Ursinho Poo. Aquele burrinho muito engraçadinho, cara.
Que isso, cara.
Caraca. Agradeço pelas inúmeras risadas dadas com esse último cast. Vale cada estrelinha no iTunes. Muito foda. Abraços. Um abraço.
Um abraço, meu querido amigo Diego Burns.
Meus bacanérrimos.
Como sempre, nós vamos encerrar nessa leitura de E. Miles com ele, Henriques, que também dispensa apresentações. Pra quem acompanha o Dudecast, é o parça do Rafael. É Toys.
É Toys. Inclusive fazendo o teto do Toys aqui.
Do Toys, isso aí. Olá, Amidudes! É uma nova saudação. Que coisa aí. Sensacional, cara. Gostei. Tá começando a ficar cada vez mais bizonho esse papo entre vocês. E Rafael, meu irmão perdido. Eu ia fazer um e-mail sucinto, mas me lembrei de uma história no carnaval. As histórias do carnaval, elas são maravilhosas, como sempre. Mais uma vez, me identifiquei com a história do meu querido irmão perdido, Rafael Bizonheira Marques. Eu tinha uma namorada, praticamente da Umbanda. E em alguns finais de semana, que passava na casa dela, tive que acompanhá-la na macumba.
Olha, era praticante. Tá? A namorada praticamente da Umbanda. Tava com um pezinho na galinha morta, né?
E na farofa.
Ah, tomando banho de cantina da serra, né? Que medo, que medo.
Nunca havia entrado em um terreiro e sempre tive curiosidade de assistir. Fui de boas, achando que ia ficar ali, assistindo a galera, ficar atendendo, né? Ah, ali de boa e depois ir embora. O problema é que me enfiaram lá no altar, na rodinha com os, abre aspas, espírito, fecha aspas.
Os espíritos.
Os espíritos. Ai, meu Deus, cara. Isso tá ficando perigoso agora.
Tá mesmo, cara. Tá mesmo. Eu não vou mais zoar, não. Daqui pra frente eu não vou zoar, não.
Vou até ficar mais sério aqui.
Pois é.
Em alguns meses de relacionamento, conheci marinheiros, exus, ibexi, pombagiras e gente que tinha o dom da visão dizendo que tinha alguém perto de mim.
Cara, devia ser eu, né?
Era o Rafael. Era o seu irmão de Petrópolis. Era o seu irmão do Sul. Alguns dias marcantes. O padrasto dela, que fazia o tipo de não se mexe em briga de bar, incorporou uma pombagira e ficava rodando, rodando.
Caraca, cara.
Uma mulher oposta a ele incorporou um marinheiro e falou mais grosso que o Mr. Catra comigo, perguntando se eu estava bem e me benzeu.
Eita, Padre Fábio de Melli,
volta!
Volta aqui, me dá a mão.
Alguém caiu do meu lado e começou a se debater. E minha ex incorporou um camarada que não tinha perna e se arrastava no chão grunhindo.
Caraca, que isso, cara?
Bizarro, cara, que coisa louca. Meu Deus. Ele fala que não tive medo, eu duvido. Eu ia estar cagado lá.
Porra, não, eu já tinha desmaiado.
Eu já digo, lógico, fácil. Ele disse que não estava com medo, mas estava desconfortável.
Ah, caraca, é mito mesmo, né?
É muito mito, cara, mas eu não acredito. Desculpa, mesmo sendo o Henrique Henriquez, cara. Caraca, ele vê a namorada se arrastando no chão e grunhindo. Meu irmão, isso é bizarro. Uma outra coisa que aconteceu no carnaval deste ano foi a minha primeira viagem a Belzonte. Ah, ele foi a Belzonte. Deve ter ido na Praça do Pirulito, na Pampulha, enfim.
Tudo por causa de mulher.
Tudo por causa de mulher, olha só. Fui atrás de uma menina que conheci na internet 10 dias... Caraca, mas ele é muito, muito mito mesmo, cara.
Porra, é Henrique.
10 dias só pra se jogar em Belzonte, coisa louca, cara. Porra. Tá, não foi pela internet. Foi por um desses app de paquerinha que naquela época eu colecionava.
Junto com as decepções, né, cara?
É, porra, Henrique, aí é foda. O problema é que eu não conhecia nada nem ninguém lá e dependia dela pra me divertir. cara, que delícia! A gente depende delas pra se divertir realmente, Henrique. Eu concordo com você.
Senão não é tão legal.
Não é divertido. Mesmo a mão esquerda, não é tão legal. Ai, ai. Mas eu tô suando, Rafael. Mas ela decidiu que só podia me ver no sábado à noite. E todo mundo sabe, Rafael. Todo mundo sabe que todo mundo espera alguma
coisa. Já, espera mesmo, cara.
Sábado à noite.
Pena que ele chegou na sexta. Ele ficou esperando o sábado à noite.
E aí, tem merda. Isso, a ansiedade é uma merda. Fiquei vagando pela cidade, passando por bloquinhos de carnaval que pareciam até divertidos. Mas focado em conhecer a menina. Quando chegou a hora do encontro, o grande momento, o momento do ápice do filme, ela marcou de nos vermos em um shopping para ir ao cinema e disse que ia acompanhada de uns amigos.
Ah, porra, que isso?
Amigos com O no final, realmente.
Ah, caraca.
Até aí tudo bem. Ela não sabia a minha índole e eu meio que cometi uma loucura.
Ah, não, peraí. Você saiu de um estado pra outro e ela não sabia que tu queria dar uns pega nela.
É, ah, cara, claro que ela...
Henrique Henriquez, porra, para de defender a menina.
Ela sabia, cara, ela também queria.
Claro.
Segurança nunca é demais. Foi aí, né, aí ele complementou. Chegando lá, ela me disse que íamos assistir 50 Tons de Cinza.
Caralho.
Filme que expulsou algumas moçoilas do cinema por toques de piano. Se é que vocês me entendem. Práticas do David Guetta, né? Ali girando o disco. 50 fucking Tons de Cinza mesmo, meu amigo. A porra daquele filme, 50 Tons de Cinza. Eles foram assistir aquilo. E não, isso não a inspirou a fazer coisa alguma. Assistiu o filme...
Achei que já ia tocar a sineta aqui, cara.
É, cara, já estávamos preparando aqui a sineta, aquela sineta louca. Assisti o filme todo entre ela e o irmão. Ela levou o irmão!
Ah, porra, cara! O que, que essa mulher queria, cara?
Como assim que ela levou o irmão?
Ai,
velho!
Tá que pariu.
Ai, cara, assisti o filme todo entre ela e o irmão, que colocou o braço estrategicamente me encostando para marcar seu incômodo comigo. Neste dia não houve beijo, e neste dia houve um convite recusado dela sair comigo depois do cinema. derrota, cara. Total!
Caraca!
No domingo, eu só sei que fui parar na casa dela de ônibus em um churrasco com a família toda dela, cara.
Imagina ela apresentando. Não, esse aqui é meu amigo Henrique Henriques, que veio de outro estado, que a gente se conheceu 10 dias atrás, e ele veio me ver.
Ele veio me ver. Ele gosta muito de ser meu amigo. A gente divide laquê, inclusive.
Blush. Caraca, cara, que mulher filha da mãe, cara.
A casa dela estava cheia e eu não sabia como ia conquistar aqueles lábios que custaram bem caro pra conhecer, mas eu estava motivado. Eu estava com vontade.
Um bom guerreiro, né?
É um soldado que ainda não foi abatido. Ela desceu em um momento pra buscar bebidas e eu pensei como um moleque transante da pista. Ah, é agora! Vou ajudar. Quando a puxei para dar um beijo, vem a mãe dela que...
Ai, foi... cara, não! Porra, cara, não! Que isso?
Meu Deus!
Porra!
Deus, cara! Que derrota, porra. Henrique! Que derrota, cara! Veio a mãe dela gritando e entrando na cozinha. Minha reação, mito ninja Jedi, foi abrir a geladeira e empurrá-la para perto dela. E virar para a mesma, cantando, contando os copos.
Porra!
Meu Jesus!
Ele preferiu causar um acidente pra... do que...
que ser expulso.
É mesmo, cara. Tá certo.
Ai, caralho. Tem mais! Mais tarde, quando já estava desistindo e a família estava toda reunida na cozinha, eu dei minha última cartada. A cartada final. Deixei meu olhar 43, aquele meio de lado, já saindo, indo embora, e fui para a sala pegar meu celular.
Ah, caraca, cara. Porra.
Ela captou a mensagem, perguntou o que houve e sentou no sofá. As bocas fizeram o que deviam fazer quando não restavam as palavras a serem ditas. É o Dudecast, Brasil! Que maravilha!
Ai, balançou a cueca dentro da calça.
Ai, e foi isso! Depois de algumas derrotas, o final foi feliz! Trocentos quilômetros viajados, trocentos reais gastos e um beijo no sofá!
Um beijo
no sofá! Mas não rolou nem uma mão boba, nem uma mão tremendo, assim, Henrique.
Ai, cara.
É, assim, a vitória foi alcançada, mas eu não sei se foi a vitória completa, né?
É, mas eu acho que não.
Eu também acho que não valeu tanto a pena, assim. Não sei, manda a foto da menina pra gente.
É, eu faço agora, manda a foto manda que a gente foto mantém.
A gente avalia. Se o beijo valeu a pena, a gente vai interpretar como uma conquista válida.
Verdade.
Ai, ai. Essa foi a letra A da tatuagem de otário que estou fazendo aos poucos na terra. Um abraço no coração de vocês e até breve! Até breve, Mito!
Muito bom, cara.
Sensacional, cara. É, eu também estou fazendo várias tatuagens com o Dudecast, né? As pessoas sabem disso.
Pois é, cara. Mas de otário eu não tinha pensado ainda.
Ainda. Avaliado, ainda. Será que nesse cast de hoje eu vou ter mais alguma tatuagem, Rafa?
Não sei, cara. Mas pelo que eu fiquei sabendo aí, tá bonito, hein? O papo bonito. Tá sério.
Opa, então vamos lá. Eu quero saber então se vai rolar ou não. Vamos pra esse papo cabeça.
Vamos pro papo. Hoje em dia é muito difícil entrar numa casa de uma família brasileira, até acredito eu que é uma família do mundo, e não ter uma TV. Hoje em dia você vê que a TV é um ponto de reunião entre famílias e amigos e tudo mais. Às vezes você vai até pra casa de um amigo, eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha um amigo meu que morava bem perto da minha casa, assim, ele tinha Sky, né? Sky naquela época era coisa pra gente extremamente rica. E o programa de depois do colégio era se reunir na casa desse amigo, cara, e a gente vê, sei lá, Cavaleiro Zodíaco, Churato, porra, era... Ótima época, assim. É, e é inegável a importância da TV na nossa vida, na vida de todo mundo. Não importa se é uma influência positiva ou negativa. Mas aí vem aquele ponto meio polêmico, assim. Vocês acham que a TV influencia no pensamento de uma pessoa a ponto de aliená-la?
Eu acho que depende muito da pessoa que tá assistindo.
Uhum. Eu tô com isso também. A TV em si, ela não aliena ninguém, cara. É, se a gente for afirmar que a TV aliena as pessoas, então a gente tá dando corda e tá dando crédito total pra aquelas pessoas que dizem que videogames também tornam as pessoas violentas, né? É assim.
Não, André, eu concordo com você em partes, cara. Eu acho que as grandes redes se aproveitam um pouco, assim, entre aspas, da ignorância da pessoa, do cidadão, pra acabar colocando alguma coisa na cabeça dele, sim, entendeu?
Mas aí é que tá.
Eu acho que depende da pessoa. Não, não é qualquer pessoa que vai se deixar levar por qualquer coisa que tu fala.
É, exatamente.
Entendeu? Mas aí, André, a mesma pessoa que se... É isso. A mesma pessoa que se deixa levar por uma informação da televisão, ou melhor, pela alienação, é a mesma pessoa que fala que videogame influencia negativamente a criança. É, esse é o ponto, entendeu? Eu acho que tem uma ligação de uma coisa com a outra, entendeu? É o famoso povão, vamos dizer assim, entendeu? Não tô fazendo uma crítica, não tô dizendo que essa pessoa é pior do que outra, mas ela, de certo ponto de vista, ela é um pouco ignorante em relação às pessoas que pensam fora da caixa, entendeu? Ela vê aquela informação, pra ela, aquilo ali tá certo. Ela não quer saber de pesquisar pra saber se aquilo ali procede ou não. Então tem gente, sim, que vê a televisão, vê uma notícia, vê alguém, assim, influente falando alguma coisa, a pessoa vai ouvir aquilo, vai absorver aquilo e vai fazer aquilo como algo que ela pensa. Ela, aquilo vai moldar o pensamento dela, mas... novamente falando, isso é uma parcela da população.
Infelizmente,
no Brasil é uma grande parcela. No Brasil é uma grande parcela. Nós não fazemos parte dela.
Isso foi visível naquela eleição do... Eleição de 92, 92 não, aquela que elegeu o Collor, que até hoje tem aquela discussão que a Globo ajudou o Collor na hora do debate, botando as melhores partes dele e as piores de Lula.
Foi em 89. Cara,
isso de edição rola muito. Inclusive, recentemente o Silas Malafaia participou de um programa da Globo, Na Moral, com Pedro Bial, e eram três evangélicos contra ele, um debate assim, ao meu ponto de ver, apesar de eu não concordar com nada que o Malafaia fala e tal, eu achei um pouco injusto, assim, porque ele... Claro que a gente nunca vai saber, mas com certeza a edição existe, a edição é usada em prol ou contra uma parte, isso daí. Andrei, que trabalha na TV, pode falar melhor do que eu, mas eu tenho quase plena certeza que existe.
Sim, sim.
A edição manipula, sim. E ele falava alguns pontos, eu acompanhei o Twitter dele, eu botei o Twitter dele, fui atualizando enquanto eu vi o programa. E ele falava, olha, antes dessa parte aqui eu falei isso, ó, depois dessa parte aqui eu falei isso. Então eu acho que a TV, por ser um veículo de comunicação em massa e é o que mais alcança a gente, eu acho que ela tem o poder, sim, de influenciar a cabeça. Alienar, como vocês todos disseram, eu concordo com vocês, depende muito da cabeça. Minha avó, por exemplo, tem 74 anos, ela se recusa, ela adora ver jornal, né, mas ela... Algumas coisas, assim, engraçado, né? Não sei se é pela idade ou pela mentalidade, mas ela vê jornal, todas as edições do jornal ao longo do dia, e mesmo assim ela fala, olha, não gosto, não suporto ver jornal, só passa desgraça. É a frase dela, né, cara?
Minha bisavó tinha essa mesma frase.
Pois é, cara, então, de repente é da cabeça da pessoa.
Isso é coisa de vó, Rafa, isso é coisa de vó, porque sempre que a gente chega aqui em casa também é essa discussão de que eu, por exemplo, eu principalmente falo que odeio assistir canal baixo, porque só fala de desgraça o tempo todo, eu acho que isso não é saudável para as pessoas. A minha avó fala a mesma coisa, ela diz, não, mas eu nunca assisto isso. E sempre que eu chego em casa do trabalho, tá na Record.
Como o Juan falou, eu concordo com ele. Eu acho que a gente não tá na parte que é alienada pela TV, mas eu digo por mim, cara. Às vezes eu chego em casa e, não sei, minha avó, minha mãe estão vendo jornal e aí só realmente fala de assassinato, desgraça e cara, não vou te dizer que eu me sinto completamente inseguro, não. Mas eu me sinto um pouco balançado, assim, eu fico pensando, porra, como é que estão as coisas, né? E eu acho que isso é um pensamento, eu reconheço que é um erro da minha parte, porque eu acho que quando você começa a se deixar vencer pela coisa, é nessa hora que o medo ganha de você. E quando o medo ganha de você, cara, aí você começa a alterar a sua rotina por conta do que você vê as pessoas falando. Aí eu acho que o problema tá grande, sabe?
Uhum. Eu quero fazer um adendo.
Você faça então um adendo, Juan, seu lindo.
Rafael, concordo plenamente com tudo que você falou agora. E assim, realmente, é um pouco mais difícil pra gente, pelo menos assim, que mora em cidade pequena, conseguir mensurar tudo isso que a gente vê na televisão, porque as coisas que acontecem aqui são numa dimensão muito menor, entendeu? Então, assim, a gente vê um crime ou outro, por exemplo, acontecendo na cidade, e pra gente isso é bizarro, isso é tipo, caralho, porra, nunca vi isso na minha vida. Sendo que o cara que mora na cidade grande vê isso todo santo dia. Então, assim, se esse cara que acaba tendo que... ele é obrigado a colocar isso na rotina dele, não simplesmente deixar pra lá, entre aspas, e viver a vida dele, ele vai passar o dia inteiro dentro de casa numa bolha, com medo.
Vai ficar com medo.
Foi o que você acabou de falar, entendeu? Então, assim, eu acho que assistir esse tipo de coisa, esse tipo de programa, esse tipo de notícia, realmente faz com que nós coloquemos os pés no chão e olhemos lá fora, entendeu? E olhemos que, caraca, esse é o país que a gente tá vivendo. Ou então esse é o mundo que a gente tá vivendo, porque a notícia também não é só no Brasil, né?
É verdade.
Então, então nós temos uma cabeça muito pequena em relação ao que acontece no mundo, em relação aos problemas do mundo, porque a gente vive numa cidade pequena que não acontece nada. Nada, nada de nada. Então, assim, é bom sim a gente assistir um pouco pra ter uma noção do que tá ao redor, entendeu? Mas eu acho que viver com medo... Tem até uma frase de um filme que eu acho muito chato, mas que acaba valendo, que é o... que é do filme Motoqueiro Fantasma, que ele diz, viver com medo é viver pela metade. E é verdade, entendeu? A gente não pode ver aquilo e falar, caralho, eu vou sair na rua agora, eu vou ser assaltado, eu vou levar um tiro na cabeça, eu vou ser sequestrado. Fudeu. A gente ninguém vive assim. Mas infelizmente é isso que eles acabam querendo colocar na cabeça das pessoas, mesmo que involuntariamente. Não tô falando nada de manipulação e nada disso, mas... é isso que eles passam, cara. A visão daquela pessoa que não consegue pensar fora da caixa é essa. Infelizmente é essa. Ou seja, o cara que é da cidade grande e vê a notícia dessa, além dele ter que viver com isso todo santo dia, ele ainda tem que ver isso na televisão. É complicado, né, cara?
Fazendo um contraste bem legal com isso daí, com o que o Juan falou, da gente morar em cidade pequena, pequena pra média, assim, não é cidade tão minúscula, Petrópolis. Participando com a gente hoje aqui, a gente tem o Pedro Nina, que mora em São Luís, né, a capital. E como é que é a situação aí pra você, cara?
Cara, aqui a situação hoje em dia tá de colapso de sistema criminal, então tá tudo, a cadeia daqui tá tudo aos pedaços, é uma festa lá dentro praticamente. Toda semana foge um diferente. Mas, tipo, é o mesmo esquema, que é perigoso, mas tu não pode se trancar em casa pra ficar escondido, achando que alguém vai esfaquear a gente se a gente sair na rua. Eu, por exemplo, eu moro do lado de uma invasão. E, tipo, de vez em quando passa um helicóptero da polícia aqui por cima, acho que atrás de alguém dentro da invasão. Porque lá dizem que é uma das invasões mais perigosas da cidade. Mas eu não posso não sair de casa só por causa disso. Eu passo na entrada da invasão de bicicleta praticamente todo dia.
Mas o que é? O que é invasão?
Invasão assim? Sabe a área de proteção ambiental?
Aham. Uhum.
Pois é, aí foi um, fez um barraco lá e ficou lá, sem
ah.
Aí foi outro, e virou tipo um bairro lá dentro.
Sim, entendi. Ah, tipo, e como é que...
É uma favela plana.
Aham. Uhum. E como é que a mídia bota isso daí na capital? Não só a questão da violência, assim, mas tudo no geral, assim, porque eu acredito que... É que a gente aqui, como a gente mora numa cidade menor, a gente tem muito jornal regional, né? Não é um jornal pra todo mundo. É um jornal... A gente tem um jornal aqui pra Teresópolis, um jornal pra Petrópolis, Nova Friburgo, não é, André?
Sim, tem as divisões.
Separados e tal.
Eles até fazem notícias, né, pra região serrana. É o mesmo jornal, só que passa só pra nossa região aqui. E tem as TVs locais, que é onde eu me insiro, né, que faz notícias só da cidade.
Pois é, e como é que é a mídia aí em São Luís, assim, que eu acredito que não seja um jornal, uma mídia local, né, uma mídia mais geral, né, porque é uma capital e tal.
Não, aqui nós temos o jornal do estado, os da cidade, tem um jornal que ele custa 25 centavos, que tem um ditado aqui que diz, se enrolar ele, torcer, pinga sangue dentro dele, porque é só notícia de morte. Mas, tipo, aqui é aquele velho, tem um jornal que é a favor do governo, que é contra o governo, e o que é só morte. Aqui tem aqueles estereótipos de jornal. Então, mas em relação à notícia, eles falam o que tá acontecendo. Eu nunca assim parei pra pesquisar nem nada, mas até agora tá tudo ruim mesmo, então pra que eles vão mentir?
Mas você
é tudo uma merda, é tudo uma merda.
Da merda, né, cara? Mas você sente uma super exposição das coisas ou você acha que o que é retratado é bem o que tá acontecendo mesmo?
Não, às vezes, depende da notícia, às vezes sempre tem alguma super exposição, tipo, querendo afetar o governo, dizendo que tá tudo ruim, que tá tudo bom, essas coisas. mas às vezes tem uma pouca exposição justamente para não fazer isso. Então, é um esquema tipo da Globo, da Record, essas coisas assim. Por exemplo...
Se chama sensacionalismo. Sensacionalismo.
É. Ah, adoro essa palavra.
Adoro porra. Essa palavra. Por exemplo, adoro essa palavra, porém odeio o significado.
Por exemplo, não sei se foi ano passado, em setembro, outubro, os bandidos... Tem o nosso presídio, que é na saída da cidade, e o muro é fino do presídio, então os caras foram entrar com um caminhão no muro e soltaram uma galera.
Caraca!
Aí foi aquele escarcéu louco de, vai matar todo mundo, a cidade tá perigosa. Cancelaram até lá na minha faculdade por causa disso.
Caramba!
Mas pra, caramba. Eu vendo assim, pra mim não mudou muita coisa, porque eu acho que tá todo mundo, cada um tá nos seus bairros lá de seus bairros, dos seus QGs, então, por enquanto aqui, pra mim, não muda muita coisa.
Dos seus QGs, eu adorei a expressão.
É porque aqui a gente tem duas gangues principais de tráfico, que é o... Caralho, tomara que não me matem por causa disso, que é o...
Rafael, okay. coloca o pi na edição, cara, pra não dar merda.
Cuidado que o grande público do Dudecast não é do Rio de Janeiro não, cara, a galera daí de cima, assim, então...
Que é o PCM e o outro eu esqueci. Eu sei que eles dois estavam numa época que estavam dizendo que os dois iam se encontrar, a galera de um com a galera do outro pra se matar todo mundo, pra sobrar só uma. Aí isso Nossa. Deu um efeito cara, isso deu um efeito, todo mundo na cidade tava com medo, cancelaram a aula, sabe? Um dia eu tava na aula e teve arrastão no shopping do lado da faculdade. Aí tipo, era só mentira, só assim, mas aí todo mundo ficou com medo, não sei o que, assalto. Só tinha sido um roubozinho. Aí essa questão de medo gera muita tensão mesmo. Tem que procurar se informar. Essas notícias de WhatsApp, principalmente.
Porque muitas vezes a gente... Eu vou falar a gente da mídia porque eu sou parte, né? Tô inserido.
Nossa.
Ui, eu sou o André.
Azeite da mídia. Da mídia.
Eu sou o Andrei.
Como vocês são? Caraca. Principalmente você, Rafael.
Eu, né?
É, como você
eu
é?
Falei mais e ele reclamou do Rafael. Adoro isso.
A minha frase é essa. Não dá pra adaptar. Eu vou criar uma pra você, Juan.
Dá pra adaptar, André.
Então, a maioria das vezes, né, o pessoal que relata essas notícias, que passa isso tudo, é taxado de sensacionalista. Sim, existem esse viés jornalístico, né, que explora drama, que explora morte, que tenta passar terror para as pessoas e que vende muito. É só a gente parar para ver quantos anunciantes tem o programa do Datena, é só a gente parar para assistir quantos anunciantes tem o programa do Marcelo Rezende. Enfim, é um público que quer ver aquilo, cara. Então, assim, é aquilo que o Rafael fala. Só existe porque tem um público que gosta e que consome. As pessoas que querem consumir informação de qualidade, que querem realmente alguma coisa mais certa, mais apurada, caça, estuda, faz pesquisa, porque assim... Informação hoje, cara, é a coisa mais fácil de se fazer. Informação hoje é a coisa mais fácil de se criar. Inclusive as que não existem. Isso é fato.
Ah, puta, é verdade.
É, a pessoa faz uma montagem numa foto, cria um texto ali padrãozinho, joga aquilo na internet e de tanto se repetir a mentira, ela vira verdade. Até que alguém prove o contrário. Então, assim, não culpe a mídia como um todo. Muita gente trata, né, a mídia, jornal... Todo conglomerado, né, como inimigo, então, caralho, não vou falar com vocês, porque eu vou me fuder. Não, cara, é só você realmente, como em todas as áreas, acredito que existem empresários, né, desse tipo, existem professores desse tipo, que são a banda podre, não tem jeito. São as pessoas que querem ganhar dinheiro, sei lá, de forma fácil, de forma mais tranquila, mas assim, de uma forma geral, eu acho que muitos veículos... Principalmente no Brasil, né, que é onde a gente acompanha um pouco, os veículos sérios, né, na realidade, conseguem, né, ganhar aí o seu dinheiro e ter credibilidade. Aí a gente cai em vários outros setores, né, igual o Juan falou, não, mas aí depende da pessoa, se quer ou não aprender aquilo. Eu acho, cara, a gente começou falando de TV, eu acho que a TV não pode ser um veículo educador. Eu não acho que esse seja o papel da TV. Na minha concepção, a TV tem que ser um veículo informador, tem que passar a notícia. Tem tem que passar a informação. Ela não tem que te ensinar a informação. Ela não tem que te ensinar alguma coisa. Tudo bem, não. Tem o Telecurso 2000, aquela coisa toda.
Uma pergunta de leigo. Até que ponto você considera a TV um educador?
Até o ponto de que tudo que a TV fala é verdade. Que as pessoas acreditam que tomam aquilo como verdade.
Eu vou fazer o segundo adendo deste podcast. Mais um, tá vendo?
Tá vendo? Ele tá louco hoje.
Adendos dobrados, ele deve estar gostando do papo mesmo.
Enfim, eu tava pensando aqui. Você já parou pra pensar que existe uma diferença entre alienação e influência?
Claro.
Sem
dúvida. Porque eu tava pensando aqui comigo no seguinte, saindo um pouco desse mundo de tragédia, de mídia sensacionalista e tudo mais, e as pessoas que assistem outros canais que não são esses aqui do Brasil? Por exemplo, o canal que eu mais assisto, que é a Warner. Eu sou super fã de Friends. Assim como o Rafael. E o Andrei provavelmente não deve gostar, porque ele não gosta de nada.
Eu adoro.
Você com a Nina. Você gosta de Friends, Nina?
Gosto, só não assisto muito.
Ah, beleza, já é alguma coisa. Porque o Andrei, tudo que eu e o Rafael gostamos, o Andrei não gosta, só...
Calúnia.
Porque sim, só porque sim.
Que calma.
Enfim, o Andrei não gosta. E eu sou extremamente influenciado pela série. Eu tô falando Friends como um exemplo bom pra mim. Porque assim, até mesmo na hora de estar lidando com os amigos e fazer uma piada sarcástica, não, eu lembro de Friends. Eu me imagino como um fã de Friends na hora. Então assim, eu acho que às vezes uma série de TV ou um filme ou algo parecido pode sim moldar a forma de uma pessoa agir. Assim como é a música e tudo mais. Mas eu acho que isso é válido a partir do momento que isso não faz com que o seu pensamento mude de acordo com a mensagem que aquilo quer passar, né? É o que o Andrei falou, né? A mídia não tem que ensinar, né? Ela tem que passar informação, não foi isso que você falou, Andrei?
Isso, ela tem que informar.
Ela tem que informar. Só que o problema é o seguinte, talvez nem sempre o que se passa na TV tem um intuito de ensinar. Só que a pessoa que tá vendo acha que sim, ela está sendo informada, só que ela vê aquilo e ela não tem opinião própria, e ela fala, porra, é isso, e ela leva aquilo pra vida. Então eu acho que essa é a diferença entre alienação e influência. Alienação é você achar que aquilo tá certo porque o cara famoso falou. Influência é você achar uma coisa muito legal e você adotar na sua vida de tal forma que não vai influenciar ao seu redor e nem o seu pensamento crítico sobre as coisas.
É, cara, acho que a série pro jornal, eu entendi o seu ponto de comparação aqui. Acho com certeza, como todos vocês devem achar também, que são pontos diferentes e tal, mas eu entendo o que você quis dizer, cara. Você vê uma coisa legal numa série ou num filme e você querer aplicar pra sua vida, e você vê uma sei lá, um assassinato e tentar aplicar pra sua vida. Não, óbvio, o assassinato virar um maluco serial killer, mas eu digo, de repente tomar mais cuidado com as coisas e tal. Mas eu acho que cai exatamente naquele ponto, cara, de você não deixar o medo conduzir a sua vida, né?
É isso.
É, por exemplo, eu gosto de The Big Bang Theory, e aí...
Boa. O André não gosta.
Eu tento... Caralho. Eu tento fazer aquelas piadas inteligentes que poucas pessoas entendem. Eu gosto daquele tipo de humor. Eu tento fazer assim também. Mas não é só por isso que
isso.
Eu... Né, mas não é por causa disso que eu vou ficar catatônico que nem o Sheldon.
Não. É exatamente o ponto que eu quis chegar, entendeu? É legal você adotar certos pontos das coisas que você gosta, entendeu? Você ser influenciado. Mas não você se alienar aquilo. É isso. Você não vai... sei lá, você faz faculdade de educação física, você não vai querer virar um físico porque você gosta do Sheldon. É só um exemplo, entendeu? Depende muito, né, cara, do pensamento da pessoa. A pessoa tem que saber que nem tudo que ela vê é pra ela adotar na vida, né?
Eu acho que é mais complicado porque você vê no jornal, aí você pensa que aquilo pode acontecer ali na sua esquina. Aí quando você vê que é na vida real mesmo, assim, que não depende de você pegar como uma influência ou não, eu acho que pesa mais na cabeça da pessoa.
Meus amigos dudes, recentemente o nosso host, o nosso Elander das críticas, Rafael Marques, ficou sem a sua
TV. Ótimo.
O Elander das críticas, né? O nosso dono do balcão de críticas aqui do Dudecast.
O mago das críticas.
O crítico implacável.
O Rafael Marques.
É o Valdívia das críticas.
Que isso. Ficou sem TV a cabo. Ficou aí sem a famosa Sky. Aí, Rafael Marques, eu cruzo o braço e te pergunto. Como tem sido essa vida?
Cara, a fase de adaptação foi horrível, porque assim, a história da Sky, vou resumir rapidinho aqui. Eu tinha só o canal, os canais abertos aqui do condomínio onde eu moro, que é Globo, SBT, Band e Record. Aí até que um dia a gente botou o provedor local aqui, o Tech Cable. Ficamos com o sinal e, cara, isso é lei do ser humano. Quando você melhora 10 centímetros de vida, é difícil você voltar meio centímetro atrás.
Sim.
Então é muito difícil. Aí teve um dia que a Tech Cable passou aqui no condomínio, fez a varredura geral. Ficamos sem TV, voltamos pra TV normal, TV comum aqui no condomínio. Foi uma bosta, cara. Aí aperta uma coisa aqui, aperta uma coisa ali, financeiramente botamos a Sky. Porra, aí foi o paraíso, né? Porque a gente tinha, até ainda temos, né? 3 TVs no quarto, os pacotes eram completos, todos os filmes, todos, futebol,
nossa,
porra.
Ai, que espetáculo!
Nossa, cara.
Podóculos e cetros pra todos os lados, que delícia!
Ah, e tinha isso tudo e o Rafael só assistiu o Warner. Falei não, mesmo,
então,
falei.
Eu admito, eu
só que
admito.
Era a mesma coisa, só assistia com o Comedy Central.
Pois é, cara.
South Park.
Eu tinha 200, sei lá, 230 canais e eu via 5 canais no máximo, que era o Premiere, o Warner e o Sport TV, cara. Não via mais nada do que isso. Minha mãe que passava o dia inteiro vendo filme e tal. Aí, pô, recentemente, esses anos aí, a gente foi fazer uns cortes de despesa, né? Primeira coisa, não tem jeito. Vai o supérfluos. Primeira coisa a cair foi a Sky. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Vou te ser muito sincero. Pode parecer que eu tô cuspindo no prato que eu comi, mas minha vida melhorou muito, cara.
Que isso?
Melhorou, porque o tempo que eu perdia, entre aspas, claro, que era intencional, né? Eu não tava andando, a TV ligava, eu, oh meu Deus, a TV ligou. E eu sentava no sofá pra ver, não era isso. Mas o tempo que eu, entre aspas, perdia com a TV, hoje eu faço muitas outras coisas, cara. Eu leio, eu trabalho no computador, eu preparo aula pro curso, eu corrijo redação. Então, cara, não vou te dizer que a TV não é uma coisa importante na minha vida. Faz falta, eu sinto muita falta da Sky, choro toda noite. Choro minhas pitangas toda noite, cara, com saudade da Sky.
Minhas pitangas.
Abraçado no pôster do Michael Bublé.
E da Sophie Turner. Assim,
com certeza. Porra, é verdade. Se você...
Péssima atriz.
Olha só, não, peraí. Andrei, esse é o tipo de coisa que você não fala, Andrei. Não dá, cara, não dá.
Porra. Ai, ai. É, levanta essa corda de poeira, Rafael, vamos lá. Se você for botar na ponta do lápis o custo-benefício da coisa, cara, são R$350 a menos que a gente gasta aqui em casa. Aqui em casa todo mundo trabalha praticamente o dia inteiro. De tarde e noite praticamente eu não tô em casa, meu irmão tá em casa o dia inteiro, minha mãe também não. Então a TV fica frequentemente usada no final de semana. Final de semana eu tô trabalhando no computador, meu irmão tá, sei lá, jogando e minha mãe tá vendo TV. Então, assim, posso te dizer que o custo-benefício foi bem melhor, mas que eu sinto falta da Sky.
E aí, dudes, nós chegamos ao cúmulo de Rafael Marques saber o nome dos integrantes do último Big Brother Brasil. Ponto. Nossa. Ponto parágrafo. É.
Ponto parágrafo.
Cara.
Tu assinou o pay-per-view do Big Brother?
Não, pelo amor de Deus. Não, eu conheço só o Adrilles.
Não faço ideia,
olha,
gente.
Olha só, cara, olha ideia. Só. Que mundo que a gente tá vivendo, né?
Eu não sei se... Ah, não. Mentira. É, não, eu errei agora. Eu conheço o Adrilles e o César Lima.
Olha só.
Meu Deus.
Pô, aí... o César Lima é muito maneiro, cara.
Não. E aí, dudes, ele vai dar a seguinte desculpa.
Não, porque os meus alunos, eles falam sobre isso na aula. Aí, involuntariamente, eu ouço, eu aprendo.
Fecha aspas. Pior é que dessa vez eu nem posso dar desculpa. Meus alunos só xingam o Big Brother, cara.
Olha, todo mundo só xinga o Big Brother.
Tem muita gente por aí que fala mal pra caralho, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Chega na terça-feira... É terça-feira, né? Não sei que tem eliminação. Tá lá vendo a porra do paredão.
Olha,
que Big Brother é uma merda.
Brasil, o Juan falando dele mesmo.
Como olha é que só, pode? Que horrível.
Como é que isso pode, Brasil?
Que horrível. Andrei, em minha defesa, não tenho Globo em casa.
Tem sim.
Não tenho, todo não. Mundo, não tenho Globo em casa.
Tem vários canais da Globo aí, tá falando.
É. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Dude.
Não tenho Rede Globo em casa. Eu passei por isso também quando eu era mais novo. Eu também tinha a saudosa Tech Cable, que só funciona bem pro Andrei. Eu tinha o plano com todos os canais, né? E como toda criança saudável dos anos 90, eu era fãzaço de Cartoon Network. Assistia aquela porra o dia inteiro se deixasse. Aí, um belo dia, com apertos financeiros daqui e ali, nós tivemos que tirar esse plano com todos os canais. E eu lembro como se fosse ontem que o canal era o 33. Não sei nem se ainda é hoje em dia, porque eu não uso mais o T-Cable. Mas eu lembro que o plano...
Fala pra mim que eu vou ligar aqui agora.
Cartoon Network.
Não, não é mais, não é mais.
É o 36 agora, se eu não me engano. Enfim, não vem ao caso. Eu lembro que na época, o plano básico acabava justamente no 32.
Puta que pariu.
Ou seja, era do 32 pra baixo, e que era... tinha os canais básicos, né? Rede Globo, SBT, Band, e alguns canais que estão fora da TV aberta, né? E tinha um canal, que era o canal 30 na época, que era o Boomerang. E a minha mãe, ela me convenceu de que o Boomerang era muito bom, que era tão bom quanto o Cartoon Network, que eu poderia assistir, que eu ia gostar pra caramba, que não sei o quê.
O Boomerang
rolou.
Antigo era bom. O Boomerang que era
então,
que passava só
E não, passava desenho de Hanna-Barbera, era só o que passava. E assim... quem não gosta, né? Que criança dos anos 90 que não gosta disso, né? Então, assim, no primeiro mês, eu diria assim, eu tive uma resistência muito grande a tudo, sabe? Eu acho que é mais difícil quando você é criança, né? Quando você é adulto, você consegue assimilar um pouco mais as coisas. Mas quando você é criança, pra colocar isso na sua cabeça, é um pouco difícil, né? Então... eu demorei pelo menos um mês pra me convencer de tudo que aconteceu, porque, porra, eu só fazia aquilo. E chegou uma hora que eu passei a gostar, de fato. Eu realmente, sem exagerar, eu comecei a gostar daquilo. Então, me adaptei legal, mas realmente, cara, pra você ter uma coisa, né, foi o que o Rafael falou, quando você tem 10% a mais e aquilo diminui, é muito ruim. É aquilo, é a mente que se amplia pra uma nova ideia nunca volta pro tamanho original, né? Então é um pouco complicado.
Nossa!
Você pra gostou? Mim, o único desenho que presta hoje em dia é o Incrível Mundo de Gumball.
Gosta? Nem esse pra mim presta, cara. Desculpa, mas... Não, quer dizer, eu vou ser bem sincero. Pra mim é igual Giló. Eu nunca experimentei, mas não gosto. É porque eu tenho um preconceito muito grande com o Cartoon Network de hoje em dia. Eu tenho um preconceito enorme. Eu só assisti o Cartoon Network esses dias. O Rafael tava até aqui em casa. Inclusive, os quatro estavam aqui em casa. O Dude, o André e o Rafael.
E eu mesmo.
Eu sou o quarto. E tava passando a gente tava acordado de madrugada, tava passando o Cartoonzão, que era um bloco de desenhos de antigos, né? Johnny Bravo...
Aquele que passa 7 horas da manhã porque ninguém assiste.
E é isso aí, passou às 4. Passou às 4 da manhã.
De Dexter.
E eu tava amarradão assistindo. Porque isso pra mim presta. Agora, hoje em dia, cara, não dá, não tem como. Acabaram com aquilo, né? Brincadeira.
Eu só curto o Gumball, porque, tipo, o Gumball ele é um moleque que se acha esperto, mas é um bocó. E o irmão dele, que é um peixe dourado, é outro bocó. Eles dois juntos é engraçado ver as merdas que eles falam.
Um peixe dourado.
Ele é um gato.
O irmão
ele
dele é um peixe dourado.
É, com pernas. Ele é um gato, saca? Tem tudo a ver. Tá tudo na cadeira, cadeia animal.
Eu vou pedir pra técnica me acompanhar, né, nessa introdução que eu estou fazendo aqui agora com um corinho bem bacana que a gente encontrou, que é mais ou menos assim. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Vem, Juan. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Você vai entender por que a gente está fazendo isso.
Tem uma lenda entre nós, os dudecasters, os dudes, né? Tem uma lenda entre os dudes aqui, que não é bem uma lenda, né? Já virou uma religião aqui, que é o ódio do Juan pela Globo. Então a gente vai dedicar esse bloco do dudecast apenas ao Juan. Juan, senta aqui no divã e conta... Por que que você odeia a Globo? A GloboSat, que promove tantas coisas legais como o Premiere, como o GNT, Multishow, é ótimos canais.
Encontro com a Fátima Bernardes.
Olha isso, cara, adoro Encontro.
Adoro Encontro.
Adoro Encontro, gente, por
vejo
favor.
Todas as manhãs agora, né, que não tem jeito. Depois eu troco pro Super Show. Por quê? Juan, por que que você odeia a Globo?
Olá, galera. Vamos aos esclarecimentos. Enche meu copinho de uísque aí, técnica, por favor.
Tá aí,
né? Vamos esclarecer, então. O meu problema não são os canais da Globo, é a Rede Globo. A Rede Globo, o canal Globo. Por quê?
O 4.
É, o famoso... É isso.
Assim como o SBT é o 11 e a Record é o 7. Não, aqui... desculpa. A Band é o 7.
Aqui é o contrário. Aqui o Globo é 10, o SBT é 4.
Nossa!
Que isso? Caraca!
Que bagunça!
Agora me deu a bisoeira do Rafael, cara.
Que bagunça!
convívio, vai.
Que escroto, cara. Caralho. Mas enfim, o meu problema é com o 4. Ou com o 12, né, Nina?
O 10, cara.
O 10, desculpa.
12 é bande.
É, então, o meu problema é com o 4 ou com o 10, se você estiver em São Luís. Enfim, o meu ódio começou com o futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Eu sou botafoguense, não me xinguem. E eu assisti algumas finais de Campeonato Carioca entre Botafogo e Flamengo. A galera aqui da região, ou até do Brasil, sabe muito bem de como a Rede Globo pende muito mais para esses times maiores. Flamengo, Corinthians, enfim. E é mais do que provado, ou não digo provado, mas é muito visível que esses times têm a maior parte da mídia. E tem a maior parte dos comentários positivos, melhor defendido e tudo mais. E eu, como torcedor do Botafogo, vendo aquilo, vendo o meu time jogar contra o Flamengo, sendo prejudicado e ver os caras falando que não tinha nada disso, aquilo me dava uma raiva absurda e eu não tinha mais onde ver. Eu não tinha pra onde assistir, minha internet não era boa e, infelizmente, em relação à qualidade de imagem, a Globo era melhor que tinha. Então eu assistia aquilo, eu via tudo que acontecia ao redor e eu ficava indignado, assim como a maioria fica. Então, assim, nem sempre acontecia, só que eu peguei tanto ódio daquilo que qualquer coisinha que eles diziam, eu já achava que eles estavam sendo flamenguistas. Qualquer coisinha. Então, assim, o meu ódio começou por aí. Começou com o futebol. Até que depois de um tempo, eu comecei a perceber a Rede Globo em si. As novelas, os programas. Cara, comparando com todos os canais baixos ali, Record, Band e tudo mais, não tem gente mais falsa pra falar na televisão do que as pessoas da Rede Globo. Cara, novela das 6, 7 e 8 tem péssimos atores. Péssimos atores, péssimas pessoas atuando o tempo inteiro. Eles são falsos, eles não sabem o que estão fazendo em um segundo daquilo. Big Brother Brasil, caralho. Sério, quem consegue gostar disso de verdade, entendeu? E não só assiste pra chegar no dia seguinte e poder comentar com o pessoal do trabalho, ou da faculdade, ou da escola. Sério, gente, é insuportável ver um monte de gente reclamando da vida o dia inteiro e chorando pra lá e pra cá, que é o que se resume o Big Brother. Um monte de gente bonita, de corpo bonito, reclamando da vida. É isso, basicamente. Tem como gostar disso de verdade? Foi mal, não dá.
Tá vendo o Globo? Isso que dá tirar a TV Globinho dos...
Tá vendo? É verdade, cara. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar nisso. Enfim, Video Show. Gente, não tem um programa mais incoerente do que Video Show. Porque eles pegam cenas das novelas, e isso até o ponto que eu assistia, né? Eu não sei mais como tá hoje em dia. Eu sei que o Pedro Marques tá magro, né?
Pedro Marques?
Eu não sei, pra você ver como que eu te conheço.
André Marques,
André Marques, isso! Sabia que tinha alguma coisa de Marques.
Knowledge, né, cara, porra.
Como é que é?
Não sei como é que fala.
Não sei. Ah, eu sabia que era Marques, eu não sabia o nome. Enfim, André Marques.
Rafael Marques.
Rafael Marques tá magro.
Você gostaria de ouvir isso?
Queria eu,
né? Enfim. Só sei que o André Marques tá magro. Só sei disso. Mas, como eu disse, as novelas são ridiculamente mal feitas. A história é a mesma sempre. Sempre. Tem uma porra de uma vilã que sempre vai lá e fode com a vida da mocinha. Aí, no final das contas, a vilã morre. Todas as novelas da Globo são assim. Todas.
A sua crítica não seria a novelas?
Também.
Porque, assim, eu sinceramente não conheço novela de outro canal, cara. Coisas são de rebelde.
É o que eu tô dizendo, não. Eu assisti a novela da Record, por exemplo. Eu acho que dava banho na Globo. Banho.
Mesmo assim,
não era muita coisa. Mesmo assim, já não era grande coisa.
Aí eu vou ter que discordar de você, Rua.
Eu também.
Ô, gente, eu nunca vi uma novela na Globo sendo bem representada, sendo bem atuada. Nunca vi.
Porra, Beijo do Vampiro, cara, Porto dos Milagres.
Ah, nossa senhora, gente. É um pior que o outro, Rafael. Um pior que o outro.
Avenida Brasil.
Nossa senhora. Eu não via na novela, como eu disse, da Record, custar igual.
Claro, porque a Bíblia é um livro muito grande, dá pra te fazer novela por ano.
Cara, a Record só faz novela de Bíblia.
Hoje eu não assisto nem Record, gente. Nem Band, nem Record, nem nada. Nada disso. Eu só fiz uma comparação, entendeu? Aí você tinha uma coisa boa. Que era todo dia de manhã você ia pra escola. Ou melhor, você almoçava pra ir pra escola vendo TV Globinho. Era a melhor coisa pra todo adolescente. Toda criança barra adolescente. Era ótimo. Todo mundo gostava. O que eles fizeram? Tiraram a TV Globinho. Colocaram o quê? Vai lá, me falem aí vocês.
Encontro com Fátima Bernardes.
Olha aí, ficou bom, né? Melhorou pra caramba.
E o bem-estar.
Antes disso, ainda tem programa...
E bem-estar, ah,
bem-estar,
pois é, pois
é. Bem-estar, como é que é aquela mulher que tem cheio de botox na cara?
Ana Maria Braga.
Não, não, pera aí, não. Mas Ana Maria tá na Globo há 20 mil anos.
Ana Maria sempre demorar, foi
Ana Maria Braga.
Antes.
Ela, é, Ana Maria
lembra, antes. Lembra que ela provava a comida e passava por baixo da mesinha pra falar que tava bom? Ou seja, hoje em dia ela mal consegue...
Eu acho que ela não consegue abaixar mais, não.
Eu ia falar isso agora. Hoje em dia ela mal consegue abrir a boca pra conseguir provar por causa do Botox. E se ela consegue abaixar, é dublê. Porque não é ela. Ela quebra três espinhas ali se ela baixa. Pra passar ali por baixo. Não tem como mais, né? Então é isso, galera. Eu tenho uma lista aí de incontáveis motivos pra odiar a Rede Globo. Essa lista que começa com o futebol. O futebol foi o estopim do meu ódio pela Rede Globo. Ódio infundado ou não? Foda-se, eu odeio.
eu odeio, só assim. Só pra corroborar com o que o Rui disse, eu um dia estava em casa, né, dei aquela matada no trabalho, isso já faz um tempo, até eu gostaria de fazer
olha
de novo
aí,
isso.
Olha aí, olha aí, pediu folga pra viajar.
É.
Cara de pau, cara de pau.
Aí eu estava assistindo, né, a Rede Globo de manhã, fiz essa experiência, né, porque aqui em casa nós temos Tech Cable, inclusive, né, muito bem servidos com a menina tem que...
Só você, André.
É, só eu. Só eu. Eu sou o último dos moicanos. E aí o tema... Oh. O tema do bem-estar, cara, era cocô. Sim, cocô. Tipos de cocô. Cheiros de cocô.
Deus, cara.
Então, se seu cocô sai assim, você está comendo errado. Se seu cocô sai assado, você está certinho na vida. Eu desliguei a TV.
Isso é uma metalinguagem. É cocô falando de cocô.
É isso.
Muito bom. Muito bom.
Ei, rapidão.
Beleza.
Tem algum risco de ser processado? Porque eu não tenho dinheiro nenhum pra pagar advogado, muito menos indenização.
Não, relaxa, tranquilo. O irmão do Rafael é advogado.
Tá de
temos
boa.
Um advogado pronto e preparado para o Dudecast. Bom, nós fizemos todas essas críticas, essa saraivada de críticas aí à TV aberta, né? Um monte de coisa, comentamos bastante. Mas nós temos TVs. Mas nós temos alguns programas, né, da TV aberta que são naturalmente muito bostas. Mas que se a TV tiver, se você estiver passando o canal, você deixa ali pelo menos uns 2 minutos pra você rir. Eu queria saber dos meus amigos dudes, quais são esses programas que vocês... assim, irresistivelmente, vocês sabem que é uma bosta, que é horrível, mas que vocês assistem, assim, um pouquinho, mesmo que seja 2 minutinhos.
Ah, cara, aquele programa do Rodrigo Faro.
Agora é a hora do Faro, inclusive eu assisti aos sábados, agora que foi pro domingo eu não assisto.
Cara,
mais não.
Aquilo é tão bosta, sério, que o meu quarto é muito perto da sala, aí eu ouço na sala quando a minha avó e minha mãe estão assistindo no domingo, porque é a programação de domingo... Mães e vós amam, né? Aí eu fico ouvindo no meu quarto, mais ou menos assim, as coisas. E, cara, é cada babaquice. Sabe? Tem uma parada ou outra legal que todo programa acaba tendo, que é quando a direção do programa vai lá e ajuda algumas pessoas de alguma forma. Enfim, a pessoa manda cartas, vão lá e ajudam. Acho que isso é válido, apesar de eu não gostar de assistir, porque é coisa triste, eu não gosto de ver, não. Mas... tem algumas coisas tão bobas, cara, que tu vê que o cara tá atuando, sabe? O cara não tá sendo ele, sabe? Ele tá atuando ali no palco pra uma porrada de gente, aí fica aqueles sonzinhos por trás, tipo, ele faz uma piada e alguém vai dar um negócio assim, uma parada... Nossa, cara, é cada... como diria o André, é cada bizonheira, sabe? Mas de vez em quando eu saio daqui, aí por exemplo, a minha avó tá na cozinha fazendo comida e tá passando na sala. Aí de vez em quando eu saio, eu levanto do meu quarto e fico na sala tipo 5, 10 minutos assistindo só a bizonheira. Aí depois eu paro, aí eu vou embora, aí eu me dou conta, o que eu tô fazendo aqui nessa merda? Vou embora.
Cara, eu posso começar a lista?
Pode.
Que isso, cara?
Ó, todo dia de manhã eu faço almoço aqui, né? Aqui em casa. Então eu acabo deixando a TV ligada.
Ele é gastronômico?
Eu acabo deixando a TV ligada, porque eu gosto do barulho, assim, ao fundo. E como o André já falou, eu tô sem Sky, tô com a TV aberta, só deixo no SBT, porque de manhã dá o Bom Dia e Companhia, dá desenho só. Então eu tô acostumado a ouvir os mesmos desenhos. Super Choque, X-Men Evolution...
Bob Esponja.
Bob Esponja, exatamente. Então tá aí, esse é o primeiro. Bom Dia e Companhia, eu gosto de ver. Eu gosto de ver o De Noite com Danilo Gentili, apesar de não ser muito fã do Danilo Gentili. Eu gosto dele como entrevistador e dele como humorista, assim. Eu acho que ele é bem legal. Então os programas dele, as entrevistas dele são bem legais. Jô Soares, gosto de ver também.
Ah, mas Jô Soares é muito bom, Rafa.
Aquele gordo é sensacional.
Desculpa, já, mas Jô Soares é muito bom.
Eu gosto muito do Fantástico mesmo, apesar de ser o responsável pelo pior sentimento da semana, que é o final do domingo.
Não, Rafael.
Ah, é.
Não.
E o começo,
não,
da, o começo da segunda, que tem o Dudecast.
É, cara, puta que pariu, olha, Rafael.
Olha.
Ah, cara, olha, mas final aí de semana é ruim quando acaba. Cara,
não, segunda-feira, Dudecast, uhul, amor, carinho, coração. Não.
Rafael, mas aí 10
mas eu
horas
gosto da segunda, eu não gosto do final do domingo.
10 horas vem um sentimento bom, Rafa.
Por quê?
Por quê?
10 horas do domingo?
É, ué.
Eu não tenho HBO, porra. Que adianta?
É verdade, é verdade.
Pra mim é uma hora.
Ok, pra mim.
Então vai se fuder.
Desculpa, então.
Ninguém vai falar Cidade Alerta, ninguém vai falar...
Não, essa é minha voz.
Essa porra. É Marcelo Rezende, né?
Eu admito
que eu acho a voz dele muito foda. O Marcelo Rezende em si, eu sempre achei fora desde Linha Direta.
Não, Linha Direta ele me dava medo.
É, cara, é.
Não, mas ele sempre foi foda, cara, sempre foi foda. E ele falando, eu não sei se é engraçado, sei lá, cara, é maneiro, sabe? É muito legal.
Ô Tênica, põe um compilado aí do Marcelo Rezende.
Corta pra mim. Eu queria mostrar uma coisa, correto? Essa é uma imagem que tem que entrar para a história. Vai ver, põe exclusivo, minha filha. Esse PC, toma juízo nessa cabeça, rapaz. Enquanto ela trabalha, ó, lá. Bota o outro lá, meu filho. Não, meu filho, eu tô apontando para lá. O sujeito não sabe nem a direção do dedo. Como é que é o negócio? Mas você vai para a festa e toma suco?
Sim, você também, não?
Suco, eu? Eu não, que tomo suco, rapaz, eu sou doente, rapaz. Eu tomo...
Você
eu,
toma o quê?
Eu passo a régua.
É.
Eu passo a régua.
É.
Eu vou fazer...
É mentira, não passa, não.
Eu vou contar uma história. Só tomo o passo do alcoolismo. Fala que eu te escuto. Não, mas eu canto.
Vai.
Desculpa, Marcelo, não tá cortando. Cortou.
Então corta pra mim. Senão aqui corta é só pra mim que corta.
Aí voltou, pensa, voltou.
Corta é pra mim que corta.
Nada! Andei de metrô.
Andou de quem? É, tô com esse busanfan. Eles iam ficar atrás de você.
E a mão?
Tá cheio de meleca.
Pensa no seguinte. Coloca na tela aí.
Abre um pouco a lente, meu filho.
Belíssima.
Um ser humano normal, cabo de arraia, não é... Aí vendo o nome. Salseiro só. A unha francesinha. Francesinha. O que é isso? Você sabe? É mesmo? É mesmo? É. Tu entende de pintura de unha? Você foi manicure?
Não, é que é francesinha. Eu aprendi isso na França, né, Marcelo?
É. Cê, quando eu falei aqui que você era cabeleireiro, me perguntaram se era verdade. Foi cabeleireiro em Paris, Monsieur Percy. Monsieur Percy. Você toma uma tendência nessa vida, hein? Sei não, mundo moderno.
Me dá a Fabiola, bota aqui. Cadê a Fabiola? Cadê a Fabiola, meu Deus do céu? Não, tira esse negócio aí. Ô, cadê a Fabiola? Tá dando uma debática. Cadê ela? Ô, Fabiola. Fabíola!
Televisão é tudo uma conversação fiada, né? Você dá boa tarde pro cara, já falou com o cara, tá com o cara desde manhã.
É mesmo?
Gostei.
Você acha que eu sou um charme?
Ai, nossa!
É mesmo?
Olha!
Gostei, viu?
É, não é ruim não, né? Porque ninguém aguenta. Eles põem um negócio errado. Ontem eu tô fazendo Cidade Alerta e botaram o selo do Jornal da Record. Qualquer hora eles botam do Jornal Nacional.
Corta pra mim.
Pedro, quais são os seus programas da TV aberta bostas e não bostas que você gosta?
Cara, eu não assisto mais TV aberta quase. Eu só assisto geralmente ver jornal. E um programa que eu gosto da TV aberta é o Jornal Hoje, né? Nem o Nacional, o Hoje eu prefiro. E tipo, mesmo tendo só notícia de tragédia e tal, eu gosto dos, por causa dos apresentadores. Eles
porra, Evaristo é mito.
Evaristo
mito.
E Sandrinha, eles brincam.
Porra, Evaristo é mito,
eles
cara.
Têm um pouco mais de alma do que o resto dos apresentadores da Globo.
Tá aí, concordo. É que nesse horário eu tô trabalhando, mas eu veria se eu tivesse
em casa. Eu estou almoçando nesse horário, então eu assisto os dois.
Esse horário eu tô dormindo, provavelmente.
Nossa.
É que eu chego em casa na hora do almoço e durmo. Eu como e durmo, só que nem gato doméstico.
Bom, cara. É, tem isso. Então, Dudes, assim, eu acho que eu sou o que mais gosta de programa bosta, né, da TV brasileira. Porque assim, até porque eu trabalho com isso, e eu sempre falo que, mal ou bem, eu tenho que estar atualizado do que tá acontecendo. Tipo assim, ah, porra, a galera quer saber no... que o Marcelo Rezende falou uma besteira que rendeu uma outra besteira que começou a viralizar e foi pra internet e não sei o que lá. E aí... você necessariamente você tem que estar inteirado porque você é do meio e tal, e tem muito aquilo que o Juan falou, a conversa do boteco, a conversa da faculdade, e aí você é repórter. Tem uma ideia de que repórter tem que saber tudo também, né? Não é bem assim. Mas enfim, eu me divirto, cara, assim, eu não vou te falar nem que me assusta, nem que eu acho que a realidade tá uma bosta, e nem que o nego vai me assaltar saindo aqui de casa. Não, o Datena me diverte, eu rio do Datena, eu rio do Marcelo Rezende. Os caras fazendo aquela palhaçada, e aí, corta pro helicóptero, corta pra ele tentando ali na Paulista, que não sei o que. Cara, como eu morro de rir com aquilo. Eu acho sensacional a capacidade que eles têm de falar do mesmo fato uma hora e meia. É incrível. É a mesma coisa. Cortando pra uma outra coisa que aconteça aqui, o mote do programa, né, a pauta do programa é a mesma uma hora e meia. Os caras são mitos pra fazer isso.
Esse daí tem que tirar o chapéu pros caras mesmo.
É sério, é uma hora e meia daquilo. O Luiz Bach, que agora voltou pra Record, que é um outro apresentador sensacionalista, ele tinha um programa na Band que era basicamente igual ao do Datena e igual ao do Marcelo Rezende, só que o dele tinha plateia. E aí ele fazia um misto de Datena com João Kleber, porque ele começava a matéria, aí a matéria desenrolava até tipo uns 3, 4 minutos, aí ele parava a matéria, não, volta aqui. Tá tendo muita repercussão aqui no estúdio, que não sei o que lá, vamos conversar com o pessoal que tá aqui. Aí ele ia, começava a falar com aquela tia velha que ganhou o suco, com aquela outra tia velha que ganhou o sanduíche da produção, que não sei o que, ficava tipo uns 10 minutinhos ali, vamos assistir mais um pouquinho. Aí assistia mais um pedacinho da matéria, mais uns 5 minutinhos mais, voltava pro cara. Não, porque agora a gente tá aqui com a personagem que não sei o que lá. E cara, sério, uma hora e meia em cima de uma matéria, de um conteúdo. Os caras são realmente muito mitos. Aí, claro, fora o programa da Sônia Abrão, que o programa da Sônia Abrão é basicamente falar de programas da Globo. Então é um video show na Rede TV.
Caraca, André, aí você me surpreendeu.
Cara, eu já assisti. Tem que admitir, já assisti o programa da Sônia Abrão. Programa da Márcia, cara, como o programa da Márcia era divertido. Era o primeiro caso de família da TV brasileira. Puta cara, que pariu, cara.
É, olha, Andrei, bem citado, Andrei. Isso aí foi, você acrescentou legal, porque há um tempo atrás eu assistia Casa de Família só pra rir.
Olha só, eu assisto pra e isso, foi... cara, pra um alívio cômico da vida.
Foi lá que teve a história do X-Burg?
Foi lá. Sensacional essa história, cara. Sensacional.
Muito bom, cara. Tu lembra, né, Rafa?
Lembro.
Já viu essa, Pedro?
Não, porque é tanta tosqueira uma atrás da outra que não dá pra lembrar só de um.
O que eu tenho pra te revelar é muito forte. Não sei se você vai encarar. E o que eu tenho pra te revelar é que eu me prostituía.
Antes? Calma. Mas você não sabe por quê.
Eu me prostituía pra comer cheeseburger.
Você tá brincando comigo.
Então é assim, basicamente, eu não vou falar que hoje eu assisto esses programas porque eu não tenho mais tempo. Eu saio do trabalho, vou direto pra faculdade e chego em casa basicamente 11h30 da noite. Mas quando eu tinha tempo, nossa, era minha diversão realmente assistir isso tudo. me entretia, né, me deixava ali, não que eu assistisse só isso, tinha os filmes, assim, eu sempre, não vou dizer que eu sempre tive, mas eu sempre procurava as opções que mais me agradavam, então eu tava sempre vendo Pokémon, Digimon, né, animes e tal, tanto é que Chaves, por exemplo, eu já vi todos os episódios do SBT umas 15 vezes, porque enquanto tá dando esses... porque Chaves
animes,
é anime, com certeza.
Animes Chaves, eu assisti muitos animes Chaves.
Chaves e animes e tudo, enfim. E aí eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, isso tudo sempre me chamava mais atenção. Mas quando não tinha essas opções, eu ria com esses outros programas bostas aí da TV.
Todo Mundo Odeia o Chris, até no The Walking Dead, né?
Morreu, né, coitado?
Caralho, fiquei... Já morreu o Chris?
Morreu, desculpa o spoiler.
Eu não vou assistir mesmo? Entendeu?
Ah, tá.
Toma aquilo como regra. Não é.
Ah, não é. Não é.
Desculpa, desculpa.
Que isso?
É que eu vou mandar um vídeo pro Rafael colocar no link do post, mas tava muito alto. Ah.
Errou!
Tá gravando de novo.
Posso puxar sua TV?
Só não derruba, por favor.
Tá, pode deixar. Nossa. Me ajuda a levantar o armário.
Puta que pariu, cara. vem com o Alberto. Olha só. Tá de contrato.
Ó.
Recebeu um e-mail.
Chegou os contratos aqui já.
Olha só.
Errou!
Só xingo o Big Brother, mas eu admito que o último episódio eu admito mesmo. Eu vi.
Muitas pessoas. Foi mal, gente. Acho que eu cortei alguém.
Não, depois eu corto sua voz.
a edição manipula até no Dudecast.
Oh,
porra!
Dudecast alienando todo mundo também.
Dudecast mente.
Dudecast mente.
Errou! Eu vou pedir pra
Tess.
Ai, Jesus, Dude, voltou.
Ué, mas eu falei antes de você, culpa foi sua, porra.
Voltou, Matheus. Brotou ele na chamada.
Cara, o pior de tudo, sem sacanagem, é quando ele me corta e vocês começam a rir no fundo, cara. Eu tento não rir, mas vocês ficam rindo. Desliga o áudio pra rir, porra.
Errou! É engraçado.
Ou seja, o projeto Idade Média tá rolando, né? Pra gente
tipo,
poder voltar pra Rei
assim,
das Trevas.
É por isso que eu não gosto de Game of Thrones.
Nossa, cara.
Mas o que tem a ver, cara?
Projeto Idade Média. Pronto. Aí. Achei um motivo. Mais um motivo. Ai, meu Deus. Eu vou mandar pro cara do blog. Ai, caralho.
Eu não compreendi isso, não.
Tá gravando, tá, gente? Vamos parar de produzir material de merda. Vamos falar alguma coisa decente.
Para de produzir easter egg.
É. Bunda.
Cocô.
Cu.
Piru.
O melhor de todos.
Fimose.
Tá, vai.